me fan ser que eren fos dos meus avós, daquilo que era e que sempre será. Mais do que o fogo que arde sem se ver, mais que a palavra que o mundo faz esquecer, mais que o ciúme que a terra conheceu. Votor, cantar o seu romance e o seu esplendor, que é só de boca dura, da luz em cor.
Bom dia, professor.
Bom dia, Maria João, como está?
Tudo bem?
Tudo, tudo.
Ok, vamos lá então ao nosso direto. Até já, de um minutinho.
Até já.
Horas, 13 minutos, connosco já temos o professor António Batelanjo. Muito bom dia, professor, bem-vindo.
Bom dia, Maria João e todo o auditório.
Professor, já enviou os dados para hoje e podemos saber que no que diz respeito à temperatura máxima prevista hoje aí em Maputo é de 25 graus, a mínima de 16. O professor, entre parênteses, escreveu frio. Este é o nosso verão, não é? A sua máxima é maior que a nossa hoje cá em Aveiro. Deixa aqui espreitar. Em Aveiro a máxima hoje é de 23 graus.
Pronto, mas aqui nós estamos habituados a temperaturas maiores.
Nós sabemos.
Quando estava em Aveiro andava de manga curta já, sem problemas nenhum de frio, mas aqui não.
Nós percebemos e eu não me canso de partilhar isto com o nosso auditório porque de facto a realidade é tão relativa, não é? Para cada um de nós.
Ah, é verdade. Quer dizer, isto depende muito dos sítios onde a gente esteja, onde a gente se habitua a viver, não é? Aqui, por exemplo, a água do mar está certamente agora, se for à praia, igual à que encontra na Barra em agosto, ou na Costa Nova em agosto. Mas aqui ninguém toma banho agora, ninguém entra no mar, está um frio que não se pode lá estar.
No que diz respeito ao assunto sério à Covid-19, números oficiais, 1.071 casos positivos, 337 recuperados e um total de 8 óbitos. Dados oficiais. Professor, o que é que preparou para nós esta semana?
Olha, hoje, e para terminar aqui uma série de como vós estamos aí a entrar no verão e certamente as pessoas ouvem o programa de forma diferente e tentar mudar estas crónicas para não serem tão sempre tão dramáticas, mas queria falar hoje um pouco sobre as questões dos efeitos destas questões todas que agora desta questão do Covid, que agora se começa a perceber melhor o impacto dele. E saiu um relatório ontem de uma ONG chamada Oxfam, que nos diz que até ao final do ano vão morrer, ou poderão morrer, 12 mil pessoas por dia devido a situações de fome. E isto é muito mais que a doença. Estamos a falar, sobretudo na África subsaariana, portanto aqui em Moçambique e aqui os países vizinhos, mas também no Afeganistão, na Venezuela e no Haiti. Portanto, ou seja, esta questão toda da pandémica acabou por limitar muito a ação da ajuda internacional e da chegada da ajuda e de ir ao terreno. Nós estamos, não podemos sair praticamente daqui e estamos, também não chega, a ajuda também não chega. Portanto, a ajuda humanitária, a hiperinflação que se vive, a quebra de rendimentos, o desemprego, é muito brutal aqui em África e começa-se a fazer sentir nas ruas, com mais gente na rua a pedir, com mais gente à procura de comida nos caixotes do lixo. Portanto, começa-se a sentir um nível, um agravamento da pobreza e um alargamento da pobreza extrema, porque ela tem, esta pobreza tem vários níveis, e aqui a pobreza, quando acontece, é muito extrema. É muito, muito viva e muito extrema, infelizmente. E depois temos outros dados que nos devem começar a fazer pensar. Quer dizer, outro relatório também saído nesta semana da ONU-SIDA, que é o braço da ONU para a SIDA, para o HIV, estima que cerca de 1,7 milhões de pessoas estão infectadas com o vírus e que não têm acesso ao tratamento. Ou seja, os números começam a ser dramáticos em termos desta resposta também à SIDA. E a SIDA já é uma pandemia, já era. Portanto, no fundo, começa-se a conhecer agora aquilo que nós já vínhamos falado nestes programas há muito tempo, que é o impacto de tudo isto numa realidade que já estava debilitada, não é? Nós já estávamos em situações de agravamento de fome, já estávamos em situações de agravamento de algumas doenças, e agora as coisas agravam-se de forma muito, muito dramática.
Uhum. Professor, esta semana tem chegado aos estúdios, à redação da Terra Nova, algumas notícias muito inquietantes relacionadas com Moçambique. É claro que nos lembramos sempre de todas as pessoas que aí moram, incluindo, é claro, o professor, amigo tão querido desta casa, uma delas de um ataque a uma igreja e a outra de cariz político que nos diz que a reorganização das escolas vai custar 44 milhões de euros, isto em Moçambique. Em relação ao ataque?
Bom, esta é a situação de veras preocupante que se vive em Moçambique, que é a questão de Cabo Delgado. E os ataques terroristas estão a acontecer em Cabo Delgado, em torno, ou muito perto das zonas onde estão a fazer-se grandes investimentos no gás. E realmente há, os números também são dramáticos e são 210 mil ou mais refugiados, ou seja, gente que está a fugir da zona e que está a tentar encontrar auxílio em Pemba e em Nampula, e estamos a falar de Pemba e Nampula e Zambésia, Zambésia, Cabo Delgado e Nampula, que são das cidades mais populosas, concentram quase 49% da população moçambicana. E realmente a situação é dramática por causa desses ataques. De facto, há relatos de destruição em Kisanga, que é um distrito de Cabo Delgado, do governo provincial, de igrejas, de escolas. Portanto, há ali um foco de tensão muito grande que interessaria, claramente, debelar o mais rápido possível para que não tenha outros contornos. Não é?
Uhum. E em relação a este investimento feito na reorganização das escolas, o que é que lhe parece? Concorda?
Aqui não há muito a concordar, porque a questão é assim, as escolas, nós estamos a falar de 44 milhões, não, é a totalidade do investimento, mas muito desse investimento, ou seja, mais de metade, é para criar condições de regresso à escola. E que condições são estas? É colocar água, desenvolver de raiz ou reparar o saneamento das escolas, as casas de banho, essas coisas todas. Portanto, estamos a falar de uma rede de 13 mil escolas primárias, 800 secundárias, que é preciso reorganizar para a abertura do ano letivo o mais normal possível. O ano letivo vai abrir a 27 deste mês e as escolas têm que ter, pelo menos, condições de água para os alunos lavarem as mãos e terem as casas de banho a funcionar para que realmente as pessoas possam regressar à escola com alguma normalidade. Mas repare que nós estamos a falar de gastar este dinheiro para reparar coisas que não existiam nas escolas. As escolas, provavelmente, se não houvesse esta situação, continuariam na mesma. Portanto, este é um efeito positivo de realmente, com esta situação toda, se gastar algum dinheiro para reparar essas condições. Se lhe parece muito dinheiro, se é isso que me perguntava, não é muito, porque estamos a falar de um país imenso, um país de tamanho, ou seja, com a extensão, não é com o tamanho, mas é com a extensão da Europa, e esse dinheiro vai ser gasto entre estas reparações que eu falei, de criar condições de saneamento, água, algum equipamento e todo o resto de desinfetantes, uhum, e essas coisas todas para as escolas.
Na verdade, a questão é, não parece muito dinheiro, dada a dimensão das necessidades, parece pouco, e a questão era, por conta da corrupção que nós sabemos que existe, não é? Se este dinheirinho chegava todo para onde precisa de chegar, efetivamente. Essa é que era, assim, a dúvida, se estes 44 milhões são reais.
O dinheiro não está a ser entregue diretamente ao Estado. Há no terreno organizações como a Unicef, a Unesco, que estão a cuidar desse dinheiro. Ou seja, esse dinheiro não está a ser diretamente entregue, uhum, ao Estado, e isso é bom que se saiba, e que exatamente por essas desconfianças todas, essencialmente pela má prestação de contas e pela pouca transparência na prestação de contas, esse dinheiro não está, mais uma vez repito, não está a ser entregue ao Estado, e será muito dele administrado através de organizações que se vão posicionar no terreno para fazer esse trabalho. Portanto, se vai haver algum desvio, pois, os sítios onde não houver um desvio, seja aqui, seja em Portugal, seja noutro país qualquer, é sempre difícil. Mas tem um objetivo claro, consegue-se perceber se o dinheiro foi usado ou não. Ou seja, daqui por uns meses podemos estar aqui a falar se realmente as escolas têm água, se realmente as escolas têm saneamento e se realmente as aulas estão a acontecer. Portanto, é mensurável, o que é sempre melhor que qualquer coisa que a gente não possa ver, não é?
Se só agora se juntou a nós, esta é mais uma edição do África Terra Nova, ligação em direto a Maputo, Moçambique, com o professor António Batelanjo. O relatório recente, então, da ONICIDA que o professor mencionou, saiba que vamos partilhá-lo consigo depois no nosso site, a acompanhar o podcast desta entrevista. Professor, o nosso tempo acabou, como sempre, passa tão depressa. Ainda assim, antes das despedidas, eu sei que o professor tem uma música para nós, mas antes de apresentar essa música, em 30 segundos, nós sabemos que o seu amor e a sua paixão por Moçambique, por Maputo, é grande. Pode partilhar connosco duas ou três coisas que adore e que não trocaria por nada deste mundo? Que o faz ficar por aí?
Eu gosto muito de Moçambique e tenho um grande gosto em estar em Moçambique. Mas as pessoas são a generosidade das pessoas. E certamente essa é uma das questões que me faz ficar por cá. E a proximidade com a natureza, ou seja, rapidamente estamos num parque cheio de bichos, passa a expressão de animais selvagens, onde podemos passear e onde podemos andar. São duas coisas fantásticas, a natureza e as pessoas, e muita, alguma ainda, muita pureza nas coisas que temos que desenvolver por aqui, apesar de todas as outras coisas que podíamos estar aqui negativas e que existem certamente em todo lado.
É verdade. Professor, vamos à música?
Vamos à música e vamos então, esta semana, no dia 5, comemorou-se a independência de Cabo Verde e as independências têm que ser assinaladas sempre. E vamos assinalá-la com uma banda mítica que acabou na altura em 94 e agora parece que rejuvenesceu e que anda aí a fazer espetáculo. São os Tubarões de Cabo Verde. Esta é uma música mais antiga com ainda o famoso Ildo Lobo, um grande intérprete da Morna, da Coladeira e de Funaná de Cabo Verde. Portanto, uma homenagem a todos os cabo-verdianos, uma homenagem a Cabo Verde, e nós temos bastantes cabo-verdianos aí, certamente, a ouvir-nos. Portanto, um grande abraço para eles e parabéns por mais esta comemoração do 5 de julho da sua independência, não é?
E assim foi então mais uma edição do África Terra Nova. Professor, só nos resta agradecer como sempre a disponibilidade, desejar-lhe uma ótima semana e, se Deus quiser, até de 2 a 8 dias.
Até 2 a 8 dias, tudo de bom para vocês, um grande abraço.
E aqui fica então Tubarões.
Espera andar um todo bem. E nós, se nós embarca passando um beco.